gente orar por mim? Ora por mim, pede para que eu seja um instrumento de Deus na sua vida.
Paizinho querido, eu me rendo diante da tua grandeza. Não tenho vergonha de confessar a minha dependência total do teu Espírito diante da tua igreja, da tua noiva. Pai, lava-me com o sangue do Cordeiro e torna-me aceitável diante dos teus olhos. Que o teu Espírito possa me usar na maior violência possível nessa noite, para que tudo que for sofisma, pensamento, toda artimanha do inimigo seja destruída em nome de Jesus. Pai, cerca esse lugar com colunas de fogo e que apenas a tua voz seja audível nessa casa. Senhor, que haja curas, sinais, milagres e transformações, que o teu nome seja exaltado em todo o tempo. Senhor, nós não queremos nada que não venha de ti, e assim como foi ministrado através daquela canção, não há resistência em nós diante da tua presença. Por isso, Senhor, dá ordem aos teus anjos ministradores e vem com o peso da tua glória. Senhor, que tudo que for feito aqui honre o teu santo nome e que Cristo seja o centro. Paizinho, transforma-nos. Nós te amamos, nós te desejamos. Nós não queremos nada além da tua presença. E que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória. Dá ordem aos seus anjos e consome-nos. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Você pode dizer amém?
Amém.
Aleluia. Meu amado, abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. Dá uma aleluia de verdade quando você achar, tá bom? Glória a Deus. De verdade. Posso te dar um conselho? Sim ou não? Grava no seu celular. Real, grava no seu celular. Vamos ler? A palavra do Senhor diz assim: depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias. Fala comigo, Obadias. Um bom nome para você dar para o seu filho. O responsável por seu palácio, homem que temia muito ao Senhor. Enquanto Jezabel estava eliminando os profetas do Senhor, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em duas cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Certa vez Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes e vales do país, talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. De modo que dividiram o território que iam percorrer, Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias, amados até aqui? Daqui para frente, Elias e Obadias têm uma conversa. Lembra dessa história? Sim ou não? Sim ou não? Mais ou menos, pela cara de vocês. A conversa é a seguinte: Obadias olha para Elias e fala assim, vou fazer na minha versão, posso? E aí? Tudo bem, profeta? Tudo bem, ô profeta. Que bom que o senhor está aqui. Mas olha, não brinca comigo não. O senhor está dizendo que quer ver Acabe. Mas quem sabe o Espírito do Senhor não te leva para outro lugar. E o rei Acabe me pega e me mata. Porque ele vai achar que eu estou brincando com ele. Aí Elias olha para Obadias e responde assim: tão certo como vive o Senhor, eu me apresentarei diante de Acabe. Obadias então sai correndo, avisa Acabe, Elias está ali, e quando Acabe vê Elias, ele chama Elias de o perturbador de Israel. Lembra dessa parte? E daqui para frente eu vou resumir muito rápido. Daqui para frente vem o embate das montanhas no Monte Horebe, 850 profetas de Azerá e Azerá, esqueci o outro que é o mais importante, Baal, Está ali 850 homens contra um homem. E Elias propõe ali um embate, diz o Deus que responder com fogo. Esse é o Deus verdadeiro. Até aqui eu sei que você lembra. Depois desse episódio, o povo mata os profetas de Baal e de Azerá. E daqui para frente surge uma outra história que todo mundo conhece, que é da nuvem do tamanho da mão de um homem. Até aqui, amém? A minha pergunta é, quando você ouve essas duas histórias, você lembra de Obadias? Por que não? Sabe, meu irmão, o grande lance do evangelho é justamente esse. Que às vezes nós olhamos tanto para os caras que são conhecidos como grandes, que nos esquecemos dos pequenos, grandes, notáveis, gigantes. Meu irmão, se não tem Obadias, eu posso te afirmar, presta atenção, eu posso te afirmar, se não existirem os Obadias, não existiriam os Elias. E sabe, o tema da palavra de hoje é pequenos, grandes, notáveis, gigantes. Você pode falar isso comigo? Pequenos, com vontade. Pequenos, grandes, notáveis, gigantes. Olha para quem está no seu lado e fala assim: você é um desses. Sabe, uma geração de Obadias. A arte de viver a vida e mudar destinos. Sabe por quê, meu irmão? Obadias significa adorador do Senhor, servo do Altíssimo. E olha que pira, a gente lembra sempre de Elias mandando fogo e ele zoando os profetas do inimigo. Lembramos dele agachado e dizendo: eu vejo uma pequena nuvem. E é isso que a gente lembra. Mas se não existirem os Obadias, quem sustentaria 100 profetas? Sabe qual que é o grande lance do evangelho, meu irmão? Que o evangelho não é feito de grandes profetas, ou de grandes pregadores, ou dos mais conhecidos, ou daqueles que fazem os maiores feitos, ou daqueles que estão nos púlpitos e nos palcos. Mas na realidade, o reino de Deus é feito de pequenos, gigantes, anônimos que se tornam notáveis. Olha com carinho para quem está do seu lado e diz para ele: chegou a nossa vez. Você crê nisso, meu irmão? Porque hoje em dia todo mundo quer palco, todo mundo quer ser Elias, todo mundo quer ter holofotes. Mas o reino de Deus não foi feito dos holofotes. Ó, você viu como meu pontar grosseiro está bom? Nem falei com ele, falei com esse. Meu irmão, pessoas comuns que vivem suas vidas normalmente não fazem nada que os olhos humanos tenham como muito chamativos. Eles trabalham no secreto, criam seus filhos, saem para comer, se divertem. Pessoas como eu e você, você pode dizer amém? Mas que no secreto se tornam tão notáveis, tão gigantes, que mudam destinos e dão propósito. E sabe, está faltando em nosso tempo uma geração de Obadias, adoradores do Senhor, que ainda que ninguém veja, eles estão cumprindo o seu papel no reino. Ao ler sobre esse cara chamado Obadias, isso me faz tremer por dentro. E talvez você diz: pastor, para o senhor é fácil, o senhor tem os holofotes, o senhor está nos púlpitos, o senhor prega em conferência, o senhor é chamado para pregar fora, blá, 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 blá. Olha para mim, bobagem. Pastor, por que bobagem? Porque se eu não me tornar como Obadias e fizer a minha parte no secreto, meu irmão, eu sou apenas um bom interlocutor. E Deus não me chamou por isso. Ele não me chamou para isso. E sabe qual é o meu clamor para essa casa? Que o Senhor nos levante como uma geração de Obadias. Feche os teus olhos, erga a tua mão o máximo que você puder. E declara assim comigo: Senhor, ensina-me a te adorar em espírito e em verdade, onde somente os teus olhos me contemplam e me guiam. Eu quero ser um adorador em espírito e em verdade. E se for a verdade, seu coração aplauda Ele com todo o seu coração. João capítulo 4, do 23 ao 24, todos nós conhecemos. A Bíblia diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Sabe o que significa, meu irmão? Obadias é raro de ser encontrado. Porque sabe, o que a gente mais nota é que as pessoas querem ter um reconhecimento. E olha para mim, reconhecimento não é ruim. Amém? O problema é você querer fazer pelo reconhecimento. Ser reconhecido faz parte. Sabe, é muito legal você ter alguns seguidores, é muito legal as pessoas te conhecerem, é muito legal as pessoas te amarem por aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas a pior coisa para a vida de um cristão é realizar por causa do reconhecimento. Sabe, Jesus em Mateus 6, vocês estão comigo? Amém? Diz assim: tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Poderia parar com isso? Sim ou não? Ele está dizendo: se você faz para os outros te ver, não está servindo de nada. E sabe, meu irmão, a maioria dos grandes homens de Deus que eu conheço, a grande maioria, eu quero continuar lendo esse texto, quando eu sento perto deles e pergunto, eu descubro que primeiro eles foram fiéis no pouco, foram como Obadias, resolveram fazer o seu papel no secreto, para então um dia o Senhor os exaltar, para então um dia o Senhor falar: cara, esse cara foi fiel no pouco, então eu posso usá-lo. Sabe, eu quero te contar um testemunho muito rápido, uma passagem da minha vida. O Gordinho estava nessa passagem, quando a gente estava em Catanduva, pregava para quantos, Gordinho? 2, 3, só para mim, para ele e para Sandra. E aí, cara, a gente fazia aquilo com alegria, fazia aquilo com amor, porque na realidade não importa quantos espectadores tem, importa na verdade como está o meu e o seu coração. E sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Talvez essa seja a melhor noite das nossas vidas para avaliarmos como está o nosso coração, para quem nós estamos fazendo o que temos feito. Porque, meu irmão, quando tem tapinha nas costas, quando tem a resposta dizendo tá legal, ou às vezes nem tem tapinha nas costas, mas e a resposta dizendo legal, mas você está fazendo, e você está fazendo, e aquilo está te gerando prazer, e você está curtindo, já é a sua recompensa. Sabe o que eu quero te ensinar nessa noite? Que a arte de ser um verdadeiro adorador, ou melhor, o ato de ser um pequeno, grande, notável, gigante, é quando a sua natureza diz fuja, e você olha para o Senhor e entende que aquele é o lugar que você tem que estar, e decide adorar o Senhor da forma que João 4:24 diz, em espírito e em verdade. E esses adoradores são aqueles que se entregam, ainda que a sua alma clame ao contrário. Mas o texto de Mateus 6, no verso 2, Jesus continua dizendo: portanto, quando você der esmola, não anuncies com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Fala comigo: plena recompensa. Fala com vontade: plena recompensa. Verso 3 diz: mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que você está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em secreto, e seu Pai, que vê o que você tem feito em secreto, o recompensará. Verso 5: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Vou repetir: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro, isso é Jesus dizendo, que eles já receberam a sua plena recompensa. Fala comigo mais uma vez: plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, então seu Pai que vê no secreto o recompensará. Amados, a recompensa de Deus vem para os pequenos, grandes, notáveis, gigantes, e não para aqueles que estão buscando holofotes. Mas pastor, por que o Senhor me fez repetir plena recompensa? Porque, querido, A questão da plena recompensa está ligada à satisfação do ego. E sabe o que Jesus está dizendo? Quando eu faço para aparecer e eu apareço e as pessoas olham para mim, o meu ego se infla e aquilo é suficiente. Eu me torno indiferente ao coração de Deus. Então, se eu canto bem, o fato de me elogiarem já infla a minha alma, já me sustenta. E aquilo para mim está bom, não importa se passou do teto e era para Deus. Se eu prego bem, não importa se eu preguei e o Espírito me usou. Se as pessoas gostaram da palavra, eu me dou por satisfeito. O resumo dessa plena recompensa é: eu me torno indiferente ao coração de Deus. E isso é um risco. Pastor, por que isso é um risco? Porque eu posso viver na ilusão dos holofotes. Quando todo mundo me aplaude, eu acho que eu estou certo e estou no caminho certo. Mas olha para mim, coisa fofa. Sabe o que eu descubro na Bíblia? Que normalmente eu estou certo quando ninguém me aplaude. Quando eu estou no secreto. E aí Deus fala, faz. E aí depois que eu estou no secreto e Deus me cobre e Deus me diz, aí sim as pessoas podem me aplaudir. Mas dali para frente eu posso dizer de peito cheio, de coração aberto, é: a glória é de Deus. Deixe-me te explicar algo antes que traga confusão. Não tem problema ser famoso, você pode dizer amém. Não tem problema você ser reconhecido. Não tem problema as pessoas te amarem por aquilo que você faz. Aliás, meu irmão, há algumas pessoas que nasceram com esse chamado por pura graça e misericórdia. Você pode dizer amém? Pessoas que foram chamadas por holofote. Só que esses que normalmente foram chamados por holofotes sabem que não são nada. Eles sabem que eles são só um instrumento. Eles sabem que eles são descartáveis. Então, o holofote, o reconhecimento, o tapinha nas costas é incapaz de gerar recompensa. Melhor, é incapaz de gerar plena recompensa. Presta atenção no que eu quero te perguntar. A Bíblia diz que tudo que nós devemos fazer aos outros como se a Cristo fosse. Sim ou não? Sabe o que significa? Quando você está no seu trabalho, você não precisa de um elogio do seu chefe. Quando você está cozinhando para os seus filhos, passando roupa, lavando o quintal, você não precisa ter tapinha nas costas, porque se você está fazendo para Cristo, Ele vê você fazendo no secreto, e o Pai é fiel para te recompensar. Uma geração de pequenos, grandes, notáveis, gigantes, trabalham no secreto, e sabe que Deus os recompensa no secreto. E sabe, meu irmão, o problema não está em ser reconhecido, o problema não está em ter os holofotes. O problema é estar colocando os holofotes como seu alimento. E sabe, quando eu tenho os holofotes como meu alimento, fatidicamente eu vou me frustrar. Porque uma hora o circo apaga a luz. Uma hora eu paro de ser reconhecido. Uma hora vai surgir alguém muito melhor do que eu e você, meu irmão. E é bom você saber disso. Sabe, eu, como eu tenho 3 filhos, eu sou obrigado a ver o mesmo desenho 252 milhões de vezes. Quem tem filho sabe disso. Sim ou não? É o mesmo desenho. E o meu filho Arthur, ele ama os Minions. E eu já vi o Minions 3 umas 500 mil vezes. Blé, blé, papai, blé, blé, papai, blé, blé. Porque como os meninos fazem blé, blé, ele acha que o nome do desenho é blé, blé. E para ele é blé, blé, papai, blé, blé, papai, blé, blé. Chegou um dia que eu falei, filho, vamos ver outro. Blé, 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 blé. Mas tem um personagem que, graças a Deus, eu não lembro o nome dele. No desenho Minions 3. Que é o vilão principal. E o problema dele é que ele foi um adolescente prodígio. Ele fez filmes, ele teve brinquedo, ele teve seriados. Ele era super conhecido. Mas no momento ele vira adolescente, ele começa a ter espinha, começa a ter aquele bigode de adolescente. Você conhece bigode de adolescente? Um fiapo aqui, outro ali, uma cara torta. E calma, adolescente, não estou te criticando, todos nós passamos por isso, aleluia. Mas o grande lance que a indústria do cinema descarta. E porque o descarta, ele se revolta. E ele vira um vilão. Então ele rouba um diamante para destruir Hollywood. Porque os holofotes se apagaram. Olha para mim, coisa fofa. Quem vive pelo holofote, quando o holofote apaga, quer destruir tudo que está à sua volta. A igreja já não presta mais. O pastor já não presta mais. O trabalho já não presta mais. Eu acabo me sentindo como uma escrava na minha casa, um escravo na minha casa, porque eu quero ser alguém reconhecido. Eu não estou dizendo para você que ser reconhecido é mal. Eu estou dizendo que onde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Então eu quero te fazer uma pergunta na palavra dessa noite. Onde está o seu coração? Será que a gente não está querendo aplauso demais? Abraço demais? Elogios demais? A questão, meu amado, nunca é o meio e o local onde você realiza o seu chamado. A questão é onde está a sua expectativa. O problema está no coração. Se o holofote for o centro, temos um problema. Mas se Cristo for o centro e todos os nossos esforços for para que o nome dele seja exaltado, não há problema nenhum ser iluminado pelos holofotes da vida. Aliás, olha para mim e presta atenção. Os holofotes, pelos holofotes, são uma bênção. Você está dizendo, pastor, até agora você falou mal. Meu irmão, pensa no pastor Cláudio Duarte. Uma bênção, sim ou não? Engraçado que só ele. Homem de Deus que só ele. Porque ele sabia quem ele era e sabia do chamado dele, que é entronizar Cristo. Ele tem todos os holofotes diante dele. E ainda assim ele diz assim: eu sei que eu sou o pastor da moda agora, mas um dia vai passar. E o dia que passar eu vou estar bem comigo mesmo. Os holofotes são instrumentos de Deus para ampliar o seu raio de ação. Sabe o que nós precisamos entender? Romanos 11, 36 diz: pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja sempre a glória. Amém. Você pode dizer isso, querido? A ele seja sempre a glória. Amém. Que seja uma verdade na minha e na sua vida. O que eu quero te dizer, querido, que os pequenos, grandes, notáveis, gigantes, eles vivem uma vida comum e ainda assim mudam tudo que está à sua volta. E sabe, às vezes a gente acha que esse é um chamado especial para alguns, mas nesta noite eu quero te dizer, esse chamado é para todos. Não importa onde você está, não importa o que você faça. Você necessariamente pode e deve ser um pequeno, grande, notável, gigante. Pastor, por que pequeno? Porque ninguém nota. Ele está do lado fazendo algo e ninguém vê. Meu irmão, é mais ou menos quando você chega um pouquinho antes do culto, dobra o seu joelho e está orando para que o culto seja uma bênção. Ninguém está te vendo. Tem gente que vai falar assim: nossa, que religioso, para que fazer isso, que bobagem. Mas no reino do céu, meu irmão, é importantíssimo. Eles são grandes porque possuem a grandeza de se diminuir. Fala para quem está do seu lado: só quem é muito grande pode ser tão pequeno. Jesus fez isso. Jesus é imenso e foi pequeno. Sabe, o mais apaixonante é que Jesus é o maior modelo disso. Alguém que a cidade dele desprezou, alguém que os vizinhos dizem: esse aí não é o filho do Zé, com a Maria, tá louco. Alguém que todo mundo olha e fala: meu, o que esse cara está falando? Aliás, a Bíblia diz que ele não tinha beleza nem formosura, nada que o fizesse atrativo. E por muitos anos ele realmente foi o filho de José, o carpinteiro. Pequeno, mas grande pelo fato de se diminuir. Notável, porque escrevem a história. Pastor, escreve história? Obviamente. Meu irmão, deixa eu te explicar algo. Uma guerra não se ganha com os grandes generais, ainda que eles levem um nome lá na história. A guerra se ganha pelos soldados que estão no campo e dão a sua vida para que aquilo se torne uma verdade. E sabe, no reino de Deus também é a mesma coisa. Nós temos grandes generais, temos homens que estão à frente, caras com patente alta, mas se a igreja, se o corpo de Cristo, os pequenos, grandes, notáveis, gigantes, não se colocarem no campo, não tem vitória. Fala para quem está do seu lado: chegou a nossa vez. Creia nisso, notáveis, porque escrevem a história. Pastor, e por que são gigantes? São gigantes, queridos, porque eles são fundamentais para que tudo que esteja à sua volta seja transformado. Pastor, tudo, tudo. Mas a questão, meu irmão, é que nem todo mundo quer ser Obadias. Mas sem Obadias não existem os Elias. Sem gente que faz o secreto, não existe os Elias. Pastor, por que você pode confirmar e afirmar isso? Simplesmente, meu irmão, porque Obadias sustentou 100 homens de Deus. Lembra disso? Sim ou não? Elias profetiza, Elias clama pelo fogo, Elias faz a chuva e depois foge com medo de Jezabel. Quem cuida da nação de Israel? Os 100 profetas que foram guardados por Obadias. Elias está pedindo a morte, mas Obadias, por esconder 100 homens, sustenta a nação de Israel. A gente olha para Elias e fala: meu, ele fez, mas fugiu. Quem cuidou do povo? Os 100 caras. Que um único cara, que era um adorador em espírito e em verdade, decidiu cuidar. Sabe o que eu quero te ensinar com isso, querido? Os Obadias da vida sustentam e protegem o corpo de Cristo para que surjam outros Elias. Eles sabem quem eles são, eles sabem da função deles, eles sabem qual é o papel deles, e porque eles sabem o papel deles, eles não se importam com os holofotes. Eles sabem que do meio daqueles que eles estão cuidando vai surgir alguém que pode ter mais holofote do que ele. Porque eles são curados e isso não os aflige. Eles sabem quem eles são no corpo de Cristo. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: quem é você no corpo de Cristo? Porque se for para fazer para aparecer, meu irmão, todo mundo quer. E sabe, olha para mim com carinho, há uma falsa, mentirosa modéstia na igreja. Não, eu não quero aparecer. Não, que isso, pastor? Não, eu quero ficar aqui no meu cantinho. Mas na verdade, por dentro está assim: eis-me aqui, envia-me a mim, que brilhe a minha luz. Pastor, há problema em ter esse sentido no meu coração? Não, desde que o seu foco seja exaltar o nome de Cristo em todo o tempo, e que você possa verdadeiramente ter um quebrantamento e dizer: Senhor, a glória para sempre é tua, no nome de Cristo Jesus, amém. Adoradores em espírito e em verdade manifestam o reino onde quer que eles estejam, e eles mudam destinos e determinam propósitos. Falam comigo: mudar destino, determinar propósito. Então, se você quer saber se você está no caminho certo de ser um adorador em espírito e em verdade, se você tem vivido como um pequeno, grande, notável, gigante, você tem que olhar se você está mudando destino, determinando propósitos. Pastor, me explica isso. Olha para mim, que isso é profético para a sua vida. Eu posso montar uma sigla desse nome tão grande? Sim ou não? Eu vou chamar de PGNG, tá bom? PG, porque você entendeu, né? PGNG, você já entendeu. Daqui a pouco a gente vai usar essa sigla aí, ponta grossa, para um novo gigante aí. Mas a gente vai pensar nisso depois com calma. Meu irmão, sabe, aqueles que se tornam como pequenos, grandes, gigantes, eles vão olhar uma prostituta na rua e, ao invés de simplesmente dar um trocado, eles vão tentar mudar o destino dela e dar um propósito. Ao invés de dar um troco para o moleque no farol e se sentir bem porque está fazendo o seu papel, e de fato está fazendo, sim ou não, igreja? Ele vai tentar de alguma forma dar destino e propósito para esse menino. Ao invés de vir num culto e ouvir uma palavra, ele vai se importar com quem está do seu lado, e ele vai começar a querer também dar destino, mudar destino e dar propósito para quem está do seu lado. Pessoas que vivem assim como Obadias são incapazes de entrar no mercado, de ir na academia, são incapazes de estar no trabalho e não mudar destinos e dar propósito. E meu irmão, Deus te chama para ser um desses nesta noite. Pastor, é para os escolhidos? É para uma classe fechada? Não! É para quem decide viver dessa forma, porque a Bíblia nos ensina que o Senhor não faz acepção de pessoas. Você pode dizer amém para isso? E sabe, meu irmão, nós normalmente terceirizamos essa responsabilidade. Ah, não, tem alguém que faz. O meu papel, olha, não, é isso, é aquilo. Olha para mim com carinho. Eu vou te dar 5 minutos para você ir embora. E eu fecho os olhos. O culto não acabou, mas eu fecho os olhos. Para você não ficar constrangido. E eu garanto que eu nem vou notar que você foi. Porque depois que você ouvir daqui para frente, você não tem desculpa para pôr nas costas dos outros. Sabe por quê, meu irmão? Quem foi Obadias? Obadias, ele era um servo de um rei, escravo de uma nação escravizada. Ele tinha tudo para não ser quem ele foi, mas ele lutou com tudo que o cercava e decidiu fazer a diferença. Então olha com carinho nos olhos quem está do seu lado e fala assim: a responsabilidade é minha. Fala com vontade, querido, a responsabilidade é minha. Pastor, por que está dizendo isso? Porque a gente quer terceirizar, mas são as nossas decisões que determinam quem nós seremos. E aqui eu quero fazer como Deus faz conosco em todo tempo. Hoje eu coloco diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Mas está diante de ti a vida e a morte. Porque se nós não mudarmos de atitudes, nós nunca escreveremos a história, meu irmão. E sabe, cada dia mais que passa, eu chego à conclusão que Deus não nos chamou para estar nessa terra para comer, que é uma bênção, amém? Dormir, que também é bacaninha, se divertir e trabalhar. Deus não nos chamou para isso. Nós não somos como um cachorrinho que come ração, dorme, brinca, no nosso caso trabalha, procria, aí cuida dos filhotes, come de novo, dorme e acorda e faz o que tem que fazer para um dia morrer. Deus nos chamou para sermos transformadores de destinos e dar propósito para aqueles que nos cercam. Pastor, por que você pode afirmar isso? Porque se Obadias não entra na história e não esconde esses 100 caras, não tinha profetas para sustentar a nação. Meu irmão, olha para mim com carinho. Se eu morrer, eu tenho quem toque a igreja sem medo. E por quê? Porque a gente está decidindo a cada dia mudar destinos e dar propósitos. Só que imagina, eu não sei quantas pessoas tem aqui, não vou chutar um número, se todos nós que estamos aqui nesta noite começarmos a fazer isso, você acha que esse lugar não fica pequeno em poucos dias? Será que o seu trabalho, que você reclama tanto e fala que é uma desgrama, fala isso, joga praga no trabalho, não faz isso não, amém? Será que ele não ia se tornar um pedacinho dos céus? Esposa, marido, tem marido e mulher aqui? Aleluia! Sua casa não ia ser uma bênção se você começar a viver assim? Ao invés de você olhar para sua mulher e falar assim: ah, Jezabel, eu vou passar como Jeú sobre a sua cabeça. Se você começar a olhar para ela e falar assim: Deus me pôs com essa mulher para que eu possa transformar o destino dela e dar um propósito. Será que nós não seríamos diferentes? E talvez a sua pergunta fundamental nessa noite é: pastor, o que eu tenho que fazer para me tornar um pequeno, grande, notável, gigante? Sabe, meu irmão, antes de te dizer as marcas que decidem essa verdade nos nossos corações, eu quero te fazer um alerta. Posso, sim ou não? Não importa como você está hoje. Aleluia! Creia que essa é a noite de tomar uma decisão de mudar e se tornar como Obadias. Olha de novo com carinho para quem está no celular e diga para ele: esta é a nossa noite. Você crê nisso, meu irmão? Então aplauda ao Senhor. Como se tornar um BGNG? Eu quero te trazer 5 características. Quantas características são? Elas não são limitantes, vão ter mais. Mas se nós tivermos de começo essas cinco, com certeza nós transformaremos totalmente destinos e daremos propósitos. Feche os teus olhos e erga sua mão. Você já cantou isso nessa noite, mas faz essa oração com o teu coração, porque se tem algo que Satanás vai tentar roubar de você agora, é você entender essas cinco marcas de alguém que vai mudar a história. Então ora assim comigo: Senhor Jesus, eu ordeno no nome, no teu nome, que toda resistência que há em mim seja destruída pela tua presença, e que estas verdades sejam gravadas em meu coração, e que a partir de hoje eu seja a melhor versão de mim mesmo que está no seu coração. Eu quero mudar destinos e dar propósito para a tua glória e para a tua honra, para todo sempre, no teu nome. Amém. Amém. Então, meu irmão, anote daqui para frente a principal e mais marcante característica de alguém que decide mudar destinos: é temor ao Senhor. A Bíblia começa dizendo: havia um cara chamado Obadias que servia a Acabe. E Acabe, meu irmão, era ruim que nem o pica-pau dos desenhos. Ele não era um cara legalzinho como o nego imagina. Ah, ele era só mansinho e a Geza montava. Deixa eu explicar algo sobre o espírito de Acabe. Acabe é tão ruim quanto a Jezabel, mas ele se esconde atrás da mulher para pôr a culpa nela. Ele tem o desejo de matar, mas ele se esconde, porque além de ser ruim, ele é frouxo. E sabe, meu irmão, a Bíblia diz que Obadias vivia com esse cara e tinha temor. Sabe, a marca desse cara é temor ao Senhor. Fala comigo: temor ao Senhor. E a Bíblia diz: o temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Provérbios 10, 27. Você quer saber por que Obadias escondeu sem homens, alimentou sem homens e continuou vivo? Temor ao Senhor. Temor ao Senhor prolonga a vida. Pastor, o que você está me dizendo com isso? Meu irmão, olha que pira. Obadias tinha tudo para se contaminar, sim ou não? Estava no meio lá de Acabe, mulherada, comida, festa, farra, já tinha matado os profetas teoricamente, então não tinha quem apontasse o dedo para ele. Ele estava livre. Sabe onde Obadias podia estar? No carnaval aqui no Brasil. Mas não estava, porque ele temia o Senhor. O que eu quero te ensinar é que temor ao Senhor não é medo do Senhor. Temor ao Senhor é você entender que o temor do Senhor te esconde nele, e por isso eu não posso perder a presença do Senhor. Quando eu temo o Senhor, eu tenho segurança. Quando eu temo o Senhor, eu tenho riqueza, honra e vida. São termos que a Bíblia diz. Quando eu temo ao Senhor, eu tenho favor do Senhor. Sabe o que significa? Temor ao Senhor é você entender que a presença dEle é a coisa mais importante da sua vida. Tem diferença de temor e medo. Medo, eu não quero me aproximar, porque eu posso a qualquer momento tomar um cascudo. E o temor? O temor me faz me aproximar, ainda que eu leve o cascudo, porque eu sei que se eu tomar o cascudo é para o meu bem. Então os nossos filhos não precisam ter medo da gente. O que eles precisam ter? Temor. Para que eles cheguem perto da gente e falem assim: pai, eu fiz mesmo, pai. Qual que é a retaliação? Não, como que é? Não é punição. Qual é a consequência? Sabe, esses dias para trás, eu falei para ela: não faça isso. Ela foi e fez. E chegou da escola, ela chegou bem pertinho de mim e falou assim: pai, eu preciso te contar algo. Eu falei: conte. Achei que ela tinha sido expulsa da escola pela cara que ela fez. Achei que ela tinha aprontado algo absurdo. E ela era uma coisa boba. E eu falei: ok, porque você teve coragem de falar para mim: não vai ter punição, mas saiba que você não pode fazer mais. Olha para mim, querido. Satanás quer gerar no meu e no seu coração medo de Deus, para que a gente fuja da presença dele, como Adão fugiu no Éden. Mas o temor me aproxima de Deus, porque eu não quero perder a presença dele. Fala comigo assim: Senhor, a tua presença é tudo que eu mais quero. E quando eu entendo isso, eu tenho temor. E não tem como ser um adorador sem ter temor ao Senhor. Sabe o que eu vejo hoje? Uma igreja que canta, mas não tem temor. Uma igreja que fala que ama, mas não tem temor. Porque o cara consegue dizer para o Senhor: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te quero, Senhor, eu te desejo. Mas sai do culto e vai com a namorada para o motel. O cara consegue dizer: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te quero. Sai do culto e na segunda-feira está falando palavrão, está olhando para o povo na rua, está vendo filme que não devia ver, está fazendo coisa que não devia ver. Meu irmão, não adianta ter medo do Senhor, nós temos que ter temor. A presença dele é tudo que nós precisamos. E Obadias tinha essa marca tão grande em seu coração que a Bíblia faz questão de narrar que ele era um homem temente a Deus. E sabe, eu quero te ensinar como definir e saber se você tem ou não temor. Quando eu tenho temor ao Senhor, eu sou incapaz de ser indiferente à presença dele. Onde ele está, eu sinto a presença dele, eu sinto o coração dele. E eu não quero magoar o coração do Senhor. E o nome disso é temor. A segunda marca de alguém que realmente quer mudar a história é anonimato. Fala comigo, anonimato. Pastor, o que é anonimato? A suave arte de fazer as coisas sem ninguém ficar te olhando. Simples, rápido e direto. Jesus fez isso? Fez. E todos os grandes homens de Deus fizeram isso. Pastor, todos. Moisés, Davi, Jesus, todos eles ficaram escondidos por muito tempo em suas vidas, e todo mundo olhava para eles e achava que eles eram comuns. Mas eu quero te ensinar o grande segredo de entender o anonimato. O grande segredo de entender o anonimato, querido, é você ter no seu coração a revelação que nós estamos em guerra. Olha mais uma vez para quem está do seu lado e faz uma cara bem brava e diz para ele: nós estamos em guerra. Pastor, por que é importante entender isso? Porque no momento da guerra as armas secretas estão escondidas. Sabe, Deus te põe no anonimato para que você seja uma arma secreta, para que ninguém saiba onde você está. Mas na hora que você aparece, pum, sai arrebentando tudo. Foi assim com Davi, foi ou não foi? Foi assim com Jesus. E sabe, meu irmão, entender isso te dá paz. Entender isso te faz ser feliz e curtir o processo. Estou escondido, então não chegou a minha hora. Estou escondido, não chegou o meu tempo. Estou escondido, sou anônimo, que bom. Mas que eu possa cumprir o meu papel da melhor forma possível. Porque quando sair o resultado daquilo que eu fiz, o nome do Senhor será exaltado através da minha vida. Ninguém expõe armas secretas em muros, em holofotes. Obadias era o administrador da casa de Acabe. Ele guardou 100 profetas. E ninguém nunca nem sonhou que ele estava fazendo isso. E eu quero te ensinar um outro segredo. Agir no anonimato te protege. Sabe, as pessoas querem o holofote, mas não sabem o tanto de pedras que a gente recebe de gente que só quer criticar, meu irmão. O cara entra nas nossas redes sociais só para falar mal e nem nos conhece. Nos xinga sem saber quem nós somos. Fala da nossa família sem ter noção de quem é a família. Fala da nossa igreja sem saber a realidade da igreja. Sabe, a coisa que eu mais escuto é assim: ai, pastor, eu tinha medo de ir no Bola porque me disseram que era uma igreja de maluco. Olha pro seu lado, vê se tem algum maluco. Não olha, brincadeira. Até temos malucos, mas somos os malucos do bem. Gente boa. A coisa que eu mais escuto, isso é real, é: ai, eu achava que o pastor do Bola fumava maconhas do culto. Meu irmão, eu nunca usei nada. Nem bêbado eu fiquei na minha vida. Fui pegar maconha, a maioria de vocês sabe disso, lá no templo antigo, achei que era orégano. Porque eu nunca usei droga, nunca fiquei bêbado, nunca entrei no prostíbulo. Só que falam. Sabe o que eu estou te ensinando? Às vezes você quer sair antes do tempo, mas nós somos, antes do tempo, mas nós somos em Cristo Jesus como borboletas. Nós precisamos aguentar a pressão do tempo escondidos no casulo, para quando nós sairmos, nós temos resistência para aguentar a porrada, aguentar a pancadaria. É importante você saber, os notáveis, aqueles que querem escrever a história, são tão curados que os aplausos não servem para nada. E sabe o que eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Seja curado em nome de Jesus. Que você possa viver bem no anonimato, pleno na presença dEle. E sabe, meu irmão, anonimato é um momento onde você entra no secreto e você só ouve a voz dEle. A terceira grande característica de alguém que quer mudar a história, e essa eu vou ser muito rápido, posso? Sim ou não? São confiáveis e leais. Preciso explicar isso? Pastor, por que você está dizendo isso? Imagina o seguinte, não sei você, mas se você é o administrador da casa de Acabe, você sabe que ele está matando o profeta. Será que no seu coração, eu estou falando do meu, amém? Estou confessando o meu pecado. Será que não passaria uma vontade de pôr um veneno no copo dele para não matar mais nenhum profeta? De repente derrubar a Jezabel da escada, igual aquela novela que não sei o nome, que derrubou a mulher da escada um monte de vezes. Mas ele era tão leal. Ele era tão leal e tão confiável que ele continuou servindo e servindo bem. Olha para mim, querido, a característica daqueles que são confiáveis e leais é um padrão altíssimo de qualidade, ainda que não concorde. 1 Pedro 2, 13 a 15 diz que toda autoridade é instituída por Deus, seja reis, governantes. Ele vem dizendo todo o negócio e ele termina no verso 15 dizendo assim: pois era a vontade de Deus que pratiquemos o bem para aqueles que nos governam. Amados, a lealdade e a confiabilidade são marcas de um verdadeiro cristão. Olha para mim e me responde com os olhos. Você tem sido leal e fiel ao seu patrão, aos seus filhos, ao seu esposo, à sua esposa, à sua igreja, aos seus pastores? Como é que está o seu padrão de qualidade no serviço? Porque lealdade e fidelidade, confiabilidade, melhor dizendo, é quando eu tenho um padrão tão alto que, ainda que eu não concorde, eu decido servir como se ao Senhor fosse. Feche os teus olhos, erga sua mão mais uma vez, por favor, e ora assim comigo: Senhor, me toca com lealdade, eu quero ser confiável. Pai, que seja uma marca nessa casa, pessoas leais e confiáveis para a tua glória, para a tua honra, no nome santo de Jesus. Pastor, por que você ora sobre isso? Meu irmão, você não sabe a minha vergonha de indicar alguém e depois essa pessoa chegar em mim e falar assim: nossa, pastor, esse cara só deu mancada, desleal e não confiável. Sabe, nós quanto cristãos temos que honrar cada oportunidade que Deus nos dá. A quarta grande marca de um Obadias da vida, posso dizer, amam mais o reino que suas próprias vidas. Eles correm risco, amam mais o reino que as suas próprias vidas. Obadias corria risco de ser morto, sim ou não? Sim ou não? Claro. Mas ainda assim ele amava mais ao Senhor do que a própria vida. E isso me lembra Jesus dizendo aos seus discípulos, Lucas capítulo 9, a Bíblia diz que o Senhor diz: olha, se alguém quer vir após mim ou quer me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. E sabe, se eu quero verdadeiramente ser alguém que muda a história, eu tenho que amar mais ao Senhor do que a mim mesmo. Jesus vem dizendo: pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este há. Sabe o que está acontecendo? As pessoas estão perdendo as suas vidas porque estão amando demais as suas vidas. Obadias ganhou vida, e vida com abundância, porque ele simplesmente decidiu correr o risco de morrer. Sabe, eu quero terminar essa palavra dessa noite com a última característica, e nós vamos orar para que o Senhor marque essas cinco verdades sobre nós. E essa eu preciso que você preste atenção. Nós estamos vindo de uma sequência de palavras que fala sobre a noiva. Fala para quem está do seu lado: a noiva. A maior marca de alguém que realmente quer mudar a história é que esse alguém protege e alimenta o povo de Deus. E sabe o que eu vejo hoje? Pessoas que são boas em criticar a igreja, a noiva, criticar o irmão, mas não protege e não alimenta ninguém que precisa. O cara é capaz de entrar na internet e descer o pau na igreja, descer o pau no pastor, mas é incapaz de dobrar o seu joelho em sua casa e falar: meu pai, Meu vizinho está passando fome. Olha para o meu irmão da minha igreja que está quase caindo. Senhor, o guarda. Que o Salmo 144 seja uma verdade. Que ele fique preso à rocha. Que ele entre no esconderijo do Altíssimo. Deus, cuida do meu irmão. Não, 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 não. Ele se tornou um crítico do reino, porque ele quer ser um cliente na casa de Deus. Mas a grande verdade é que aqueles que querem mudar a história, eles protegem e alimentam. E sabe o que significa, meu irmão? Que quando eu quero escrever a história, eu me torno parte da história. A casa de Deus é a minha casa. O meu irmão é a minha família. A minha paternidade espiritual são os meus pais, de verdade, com o mesmo amor e o mesmo cuidado. Então eu começo a proteger e alimentar aqueles que nos cercam. Olha para mim que eu quero terminar a série de palavras sobre a igreja. E isso tem tudo a ver sobre a noiva, a igreja. A igreja que avança, a igreja que é poderosa, é a igreja que está lotada de Obadias. Pessoas que decidem cuidar da noiva e proteger a noiva para que o reino avance. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Sabe, nós profetizamos e pregamos domingo que nós somos a noiva poderosa, que há poder na noiva de Cristo, que nós não somos frágeis. E hoje eu quero terminar essa sequência de palavras te dizendo: o poder da noiva está em servir e não ser servido. O poder da noiva é que ele está em temer ao Senhor. O poder da noiva está em correr risco e amar menos as suas vidas, as nossas vidas, melhor dizendo, e amar mais o reino de Deus, em sermos confiáveis e leais, em protegermos uns aos outros. Sabe, o poder da noiva está em nós entendermos que nós somos o alimento que essa terra precisa. O poder da noiva está em entender que o Senhor confiou a nós a habilidade e a capacidade de transformar destinos e determinar propósitos, ainda que ninguém nos veja. Então sabe o que eu quero profetizar sobre você nessa noite? Que vem essa mesma revelação que veio sobre Obadias, num tempo de sequidão e fome. Ponta Grossa, meu irmão, tem sede e fome. E eu quero terminar a palavra de hoje perguntando: onde estão os Obadias para a nossa geração? Onde estão aqueles que vão dizer: ainda que eu corra risco, eu oferto a minha vida por amor ao lindo noivo? Ainda que não me reconheça, que ele cresça e que eu diminua. Ainda que não me aplaudam, que o nome dele seja exaltado. Ainda que eu passe por privações, que o nome dele seja o centro. Que ele seja o centro. Que ele seja o centro. Onde estão os Obadias para nossa geração?